Oi, pessoal! Estamos reunidos aqui hoje para mais um episódio do nosso amado SUSCast. Hoje, eu, Luíse, estou aqui com os meus queridos amigos, Caio Castro.
E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão tão animados para mais um episódio de SUSCast, o seu podcast sobre o SUS e saúde pública?
E a nossa querida Débora.
Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que bem.
A gente está aqui para conversar um pouco sobre a transexualidade no contexto do SUS. Um tema super pertinente, né? Então, galera, a trajetória da luta pela inclusão de serviços voltados para as pessoas transexuais no SUS é longa. De início, a atenção à população transexual era focada na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, principalmente HIV, que apesar de ser um ponto importante, não deve ser o único ponto que merece a nossa atenção. A partir disso, surgiram ideias para essa mudança de paradigma, como uma forma de focar também na promoção de saúde. Então, no ano de 1997, foi elaborada uma resolução que autoriza a realização de procedimentos chamados transgenitalizadores, e desde então, isso abriu portas para a inclusão desses serviços, como cirurgias e hormonioterapia, voltadas para a população trans brasileira. Dando continuidade a isso, em 2011 foi instituída a Política Nacional de Saúde Integral LGBT no âmbito do SUS, o que ajudou ainda mais a promover a inclusão da população LGBT nas políticas públicas de saúde, deixando de lado o preconceito institucional e tentando trazer à tona os princípios da universalidade e integralidade do SUS. Mas como é que será que se encontra essa situação nos dias de hoje, né? Bem, atualmente, o processo assistencial consiste nas seguintes etapas: avaliação, acompanhamento psiquiátrico, psicoterapia individual e em grupo, hormonioterapia para o surgimento dos caracteres sexuais do respectivo gênero que a pessoa se identifica, avaliação genética e, por fim, o tratamento cirúrgico.
Bom, gente, e dando sequência, muitas pessoas não sabiam que o SUS ofertava a hormonioterapia, mas ela é autorizada a partir dos 18 anos de idade, sendo sempre acompanhada por profissionais. E após o acompanhamento clínico e hormonal por no mínimo 2 anos, a pessoa está autorizada a realizar a cirurgia de redesignação sexual, com idade mínima de 21 anos. Além disso, o SUS também oferece outros serviços, como a mastectomia masculinizadora, que consiste na redução da mama para adquirir uma aparência mais masculina, a mamoplastia, que é a inserção de próteses de silicone, e a tireoplastia, também conhecida como retirada do pomo de Adão. E lembrando que para a realização de todos esses procedimentos, o processo segue o padrão da necessidade de acompanhamento prévio de uma equipe multidisciplinar por um período mínimo de 2 anos.
Bom, é de extrema importância, né, a atuação da rede de atenção básica, tendo em vista que essa é a porta de entrada para o atendimento público da população transexual, né? Da população em geral, mas falando aqui sobre a população transexual. No entanto, muitas pessoas trans, elas possuem um certo receio de procurar ajuda médica devido à insegurança de como eles podem ser recebidos, como eles podem ser tratados nesses locais. Por isso, é necessário que os profissionais de saúde tenham cada vez mais interesse em conhecer mais sobre esse tema e ter um melhor manejo, né, para saber lidar com essas pessoas. O serviço oferecido pelo SUS, ele é relevante como um fator de inclusão social de uma parcela da população que é tão marginalizada, que é a população trans. Isso mostra o quão relevante é a capacitação da equipe multidisciplinar e a adoção de medidas de humanização para atendimento dessas pessoas. Cada dia nós percebemos avanços significativos nas discussões sobre transexualidade e esperamos que isso possa cada vez mais favorecer o acesso à saúde pública por parte dessa população. Por hoje nós encerramos aqui o nosso episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. E caso tenha alguma dúvida, não hesitem, né, em comentar.
E compartilhar com seus amiguinhos.
Compartilhem com seus amigos também. Compartilhem nas suas redes sociais.
E nos sigam lá também.
Nos sigam no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso Facebook. Facebook da Arielle. e é isso. Até a próxima, galera. Nos vemos num próximo episódio. Tchau.
Tchau, pessoal.